Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Abra Sua Bíblia, do Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para falar com vocês sobre os livros de Daniel e Ezequiel. No seminário nós ensinamos esses dois livros porque eles apresentam uma mensagem profética muito importante para quem quer compreender não só a mensagem do Antigo Testamento, mas também muitas das esperanças, das expectativas cumpridas na Nova Aliança, no Novo Testamento. O livro de Daniel e o livro de Ezequiel têm a peculiaridade de serem livros escritos no exílio, ou seja, quando os israelitas, no caso específico Daniel e Ezequiel, foram deportados, foram tirados da sua nação, foram tirados da terra da Palestina, do território de Judá, do reino de Judá, e levados cativos para Babilônia, terra onde os conquistadores, os senhores do mundo da época, os babilônios, levaram os judeus em três léguas. Na verdade, Daniel foi na primeira deportação, depois, anos mais tarde, houve uma segunda, na qual Ezequiel foi levado, e a terceira e última deportação foi depois de Jerusalém ser destruída pelos babilônicos, o templo ser destruído, e aí um terceiro grupo de hebreus, uma terceira leva de judeus foi levada ao cativeiro. O total de tempo entre a primeira deportação e realmente o momento da libertação do povo por Ciro o Persa demorou um período de mais ou menos 70 anos. E é o período que o profeta Jeremias tinha predito que duraria o exílio do povo de Israel. Então esses dois homens, Daniel e Ezequiel, escrevem na condição de exilados e cada um deles, lógico, com uma mensagem muito importante para a nação de Israel que estava com eles no exílio. Mas eles têm condições muito diferentes. Daniel, ele não é realmente uma pessoa que fica no meio do povo. Ele vai para ser treinado, para ser um funcionário do rei Nabucodonosor e dos reis babilônicos. Então, ele não fica junto do povo. Agora, Ezequiel não. Ezequiel, que vai na segunda leva, ele fica morando com os exilados na região que os babilônicos os instalaram lá no Oriente. De modo que Ezequiel tem um ministério público, tem um ministério de profeta que fala diretamente às pessoas, fala sobre a mensagem de Deus que ele vê, que ele recebe. Ele é um pregador, na verdade, como os profetas Isaías, Jeremias, que profetizavam lá na terra de Israel. Já Daniel não. Daniel, ele é um homem da corte e da corte do rei pagão. É um estadista. Você pode comparar a carreira de Daniel com a de José, que estava no Egito, que aconselhava Faraó, mas que não era um homem da religião dele, da crença dele, enfim. Ele era um homem do povo de Deus ajudando o mundo a ser melhor, mas um mundo controlado por pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Enfim, esses dois homens, cada um por sua vez, primeiro Daniel, depois mais tarde Ezequiel, são levados ao cativeiro e lá recebem as revelações divinas que vão levá-los a compor os seus livros, o livro de Ezequiel e de Daniel. E, de fato, o livro de Ezequiel é contado nas Bíblias hebraicas entre os profetas, mas Daniel não. Daniel fica entre os escritos, justamente porque é uma obra que eles consideram de um homem que recebeu revelações de Deus, mas ele é mais como um Davi, ele é mais como um Esdras, um Neemias. Ele é um estadista ligado a Deus, ligado à mensagem de Deus, mas não um profeta no sentido como eram os profetas pregadores, Isaías, Oséias, Amós, Jeremias. E aí nós temos mensagens muito importantes. Como Daniel foi primeiro, ele esteve na corte, ele esteve lidando com o poder real. As visões que Daniel tem são muito ligadas aos poderes desse mundo. Inclusive, o livro Daniel é muito bem dividido, dos capítulos 1 até o capítulo 6, você tem uma série de narrativas, você tem histórias, coisas que estão acontecendo. Lógico, há visões no meio, sobretudo no capítulo 2, aquela visão que o rei tem da estátua com quatro metais, mas isso é no meio de uma narrativa. Agora, do capítulo 7 até o 12, o livro Daniel muda de figura e as narrativas são só de visões. O texto fala das visões que ele teve. Então, o livro Daniel é organizado por tema. Por, primeiro, narrativas, histórias, vivências do profeta e depois as visões, as mensagens que ele recebeu de forma simbólica, em forma de símbolos que Deus lhe passou. E essa composição do livro ainda tem mais um mistério ou uma coisa que agrava o quadro. O livro começa escrito na língua do Velho Testamento. A língua toda do Velho Testamento é o hebraico. Ele começa com o hebraico, mas depois, no comecinho do capítulo 2, muda de língua para a língua internacional do mundo antigo, que era o aramaico. E ele vai falar aramaico até o fim do capítulo 7, que é a primeira visão, o primeiro relato de visões que Daniel teve. E depois do capítulo 8 até o fim ele continua em hebraico. Então, começa com o hebraico, que é a língua de Israel, muda para o aramaico, que é a língua dominadora estrangeira das nações poderosas, e depois volta para o hebraico no fim. E essa quebra de língua e também o entrelaçamento entre os dois temas, primeiro as narrativas, depois as visões, faz de Daniel um livro sui generis, porque nós esperaríamos que as narrativas estivessem em uma língua e as visões em outra, mas não, as coisas são misturadas. O primeiro capítulo da narrativa hebraico, depois os outros narrativas todas são aramaico, e o primeiro capítulo da visão também está em aramaico, e depois volta para o hebraico no fim. Há quem diga que essa escolha das línguas é porque o conteúdo dos capítulos 2 até o 7 interessaria às nações. Fala da história das nações, da história do mundo. Então, deveria estar na língua internacional para todo mundo ler. Mas o capítulo 1 e os capítulos de 8 até o 12 eram mais os conflitos do próprio Israel. Israel teria muitos conflitos até a chegada do Cristo. Então, esses capítulos estavam na língua de Israel. De qualquer forma, o livro de Daniel é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, porque prevê com toda a clareza os quatro impérios mundiais que existiriam naquele mundo antigo, naquele fértil crescente, na região que era a Mesopotâmia, a Palestina, o Egito, enfim, o Mediterrâneo. Previu os quatro impérios mundiais que dominariam a região até a vinda do Messias, do Cristo. De fato, foram o Império Babilônico, primeiro, que estavam reinando justamente na época de Daniel, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, com Alexandre o Grande, e finalmente o Império Romano, império no qual Jesus nasceu e foi estabelecido pelo seu ministério, o Reino de Deus. Então Daniel é um profeta impressionantíssimo por causa dessa predição histórica incrível. E na verdade no capítulo 9 ele faz outras predições maravilhosas na chamada profecia das 70 semanas, onde ele prevê com muita precisão que a cidade de Jerusalém seria reconstruída, mas seria destruída de novo dentro de 490 anos. Coisa que é uma comprovação da escritura com a palavra inspirada de Deus. O livro de Ezequiel não fica atrás. Ele tem talvez algumas das visões mais bonitas e mais impactantes da perspectiva da esperança de Israel. Porque escrevendo a exilados, numa condição de total desesperança, o profeta repreendeu o povo. Mas também, como todo ofício profético tinha essa função, trouxe consolação. Ezequiel escreve logo no início do seu livro visões muito impressionantes do trono de Deus. Muito importantes essas visões porque o povo estava encaminhando-se para ficar sem rei, sem pátria, sem governo, subjugado pelo poder de inimigos poderosos. Então, o profeta, logo de início, recebe a visão para que todo o povo deve perceber que o verdadeiro regente do universo é o Deus Todo-Poderoso e não são quem quer que seja os reis poderosos de Babilônia ou de outras nações que iriam se levantar. E Ezequiel narra com uma mensagem muito impressionante pelos atos simbólicos dele, pelas atitudes que ele basicamente faz encenações da palavra de Deus a todo instante, sempre convidando o povo para a obediência, para o arrependimento, para que, mesmo estando lá no exílio, sendo punidos pelo seu pecado, que eles se arrependessem, que eles não apenas sofressem o resultado, a pena, pelos seus próprios erros, mas que esses erros os fizessem aprender a tomar o caminho de Deus, a voltar à prática da Torá, a voltar à obediência a Deus, que era o propósito de toda aquela tribulação pela qual eles estavam passando. De fato, no fim do livro de Ezequiel, algumas das visões mais impressionantes, como uma visão de um vale, de muitas pessoas mortas, de ossos secos, que acabam depois, por meio da profecia, da pregação, do vento, do Espírito de Deus, que sopra sobre eles, eles ressuscitam e se põem em pé e ficam vivos de novo, simbolizando que aquela nação, que parecia realmente uma nação totalmente morta, uma nação totalmente destruída, sem vida, ainda poderia, sob a ação do Espírito de Deus, se tornar de novo uma nação viva, uma nação que marcharia sobre a terra em obediência a Deus. E assim Ezequiel termina o seu livro com visões impressionantes, até sobre um templo de Deus maravilhoso, fantástico, que não daria nunca para ser reconstruído, mas com dimensões de perfeição tal que fazem com que a leitura e a imaginação dos detalhes daquela obra magnífica enche o coração do leitor de esperança, que Deus há de reconstruir as ruínas de nossa vida para um sonho, uma construção jamais imaginada, jamais possível de ser executada pelo homem, mas que de fato vai ser executada por Deus, por aquele que é poderoso, para sim trazer consolação para o pecador que está arrependido, que sofre sim o problema do seu pecado, mas aprende e se desenvolve. Então, os livros de Ezequiel e Daniel são joias preciosas do Antigo Testamento e são também matéria necessária para compreender a teologia cristã sobre a qual o Novo Testamento se constrói. Então, aqui no Seminário Teológico Ebenezer, nós temos uma disciplina que estuda esses dois profetas. De fato, nós até queríamos dar mais tempo para essas duas disciplinas, porque são duas obras proféticas tão grandes, mas você pode vir estudar com a gente. Nós temos classes pelo WhatsApp, temos as classes EAD, nós temos as classes presenciais e nós temos as classes pelo Zoom. E você pode escolher a melhor opção para você. E fazendo essa disciplina, você vai não só se aprofundar na esperança de Israel, que estava no exílio, mas que Deus os trouxe de volta para a sua nação e reconstruiu com eles a esperança de Israel. Você não só vai compreender essa esperança, mas também ter elementos para ver a consecução daquela profecia na história do estabelecimento do reino de Deus no tempo de Jesus, no tempo do livro de Atos, e para ver a realização daquele projeto de Deus de reconstrução de vidas, de reconstrução da fidelidade, que se fez primeiro na comunidade que retornou do exílio, mas muito mais, de modo pleno, na Igreja de Deus, que é o novo Israel, que é o povo escolhido por Deus, que agora serve a ele. Então, venha estudar os profetas Daniel e Ezequiel conosco e que Deus o abençoe nesse aprendizado para que ele o motive a sempre confiar na palavra de Deus. Fique com Deus. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.